também não sabe. O que, que é? Mas eu preferia um amiguinho de fora, não tem obrigação de saber.
Não tem que ter dúvida. Eu já assisti várias produções audiovisuais do Lucasito e todas são com um amiguinho de fora.
Meu Deus.
Tá mentindo.
Ô, Siba.
Umbigo e muito mais.
Vamos fazer uma pausa. Eu preciso de uma pausa, tomar uma água. Volto já com Esquenta TMC.
Seu momento de sair de Jeep chegou. É Jeep Now na Jeep Sinal. O Jeep Renegade Altitude chega com condições exclusivas, 5 anos de garantia, supervalorização do usado na troca e preço a partir de R$ 129.990. Aproveite! Motor turbo de 166 cavalos, painel digital e conectividade sem fio. Passe na Jeep Sinal e saia de Jeep 0 quilômetro. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O quintal do Espeto é o lugar perfeito para todas as idades e eventos. O aniversário da família, a confraternização da empresa, o happy hour dos amigos e até para torcer pelo seu time. São 165 TVs espalhadas entre as 10 unidades para você não perder nenhum lance. Venha curtir com música ao vivo, cerveja gelada e uma variedade de espetos. Quintal do Espeto, o quintal oficial das celebrações. 3 gerações, um só quintal.
Começa o jogo na Movida Aluguel de Carros. E já tem um golaço pra você. Alugue seu carro na Movida e ganhe bolas oficiais da Adidas.
Incluindo a Trionda Hatchback, perfeita pra fazer embaixadinha com a galera. E é exclusiva na Movida, hein?
Essa é pra jogar bonito. Agora é com você, meu craque. Você escolhe onde torcer e a Movida leva você. Promoção Movida pela torcida. Alugou na Movida, ganhou bolas oficiais da Adidas. Movida Aluguel de Carros. Consulte o regulamento no site.
Esquenta TMC. Quem escuta sabe. Oferecimento Valvoline, a marca de óleos, sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para.
Voltamos com Esquenta TMC, eu, Lucasito, Kaique Silva. Daqui a pouco tem Fluminense e São Paulo, direto do Maracanã, às 7 horas da noite. A bola rola com Ricardo Melo, Ivan Drago e Kaique Silva. E assim que a bola parar de rolar no Maracanã, vamos direto para a Arena Barueri. Tem Palmeiras e Cruzeiro, Guilherme Lage, André Galvão, Gustavo Soler. É a equipe TMC Apostos em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Antes do áudio, Lucasito, que eu sei que estão me elogiando. Tem chat aí, tem mais alguém admirando o que eu falei ou não?
É, mais ou menos, né? Alguns concordando, outros não. O Rogério Martins está dizendo que o Neymar vai.
Boa, concordo com ele.
O Cláudio Ranzetti, Mbappé ou Neymar, hoje não cabem na mesma frase.
Claro, o Neymar tá bem acima.
Você tá de brincadeira.
Ué, ele não respondeu, eu respondi para ele.
Tá bom. O Nando Gouveia, o Fará tá igual o blogueirinho apaixonado. A verdade, Fará, é que nossa seleção está muito abaixo, assim como o futebol brasileiro e futebol europeu. Tá dizendo que o futebol brasileiro, no geral, tá abaixo.
Não, assim, não, a gente tem. Assim, isso é um desafio que a seleção vai ter, cara. De recuperar a torcida. Porque hoje existe muito clubismo. Agora falando sério. Tipo, se o jogador do meu time não for, eu não vou torcer pra seleção, vou torcer pra Argentina, pro Uruguai, pro Paraguai, tem muito disso. Acho que a seleção brasileira, ela sempre foi uma unidade de torcedores. Independente de quem seja lá. É por isso que o Neymar é avaliado assim, ou no 8 ou no 80. Dando um exemplo do Neymar que a gente tava falando aqui. Ou amam ele ou odeiam ele. Entendeu? Há uma polarização. E muitas vezes observam o lado político partidário dele, ou a preferência dele, e esquece de analisar a parte técnica, tática, né, o que esse cara já conquistou. Só um exemplo, tá? Só um exemplo. E quem é blogueirinho apaixonado?
Você.
Não, eu sou apaixonado. Agora, blogueirinho não. É?
Não?
Não.
Você.
Hoje, blogueirinho
olha
é.
Olha só, declaração de amor.
Você quer
Ivan Drago é um blogueirinho
você
hoje.
Você quer dedicar sua paixão especificamente?
Não. Citar no momento que coloca uma música esses romântica dias, de fundo pra você. Deixa...
Oi? Coloca uma música romântica. Calma, Lucasito.
Eu acho que você não tava acompanhando.
É.
Mas o Calil tava te acusando, né?
É.
Alguém lá da Baixada gostava da noite, alguma coisa assim.
Sim.
Aí ele falou, né? Essa pessoa e o Fará. É. Aí o Éder te defendeu.
É, tá vendo?
Te defendeu.
Tá vendo?
Falou: deixa o rapaz, é um apaixonado, está casado.
É, ele falou: o Fará é um homem casado.
É, falou. É, mas era eu e quem mesmo? Só pra lembrar, eu tive várias duplas lá.
Putz, eu esqueci, cara.
Eu tive várias duplas.
Alguém da Baixada que é o terror, assim, tipo um Bebeto e o Romário. Assim.
Mais do que eu? Não, tô brincando. Ô, vamos pro áudio. 11-30-25-1001. Manda, Siba.
Entrando no debate aí, aqui é o Neto de Mariporã. Mbappé, craque. Agora, no vestiário, quem manda é o técnico. Se o técnico não tem pulso, aí não dá pra segurar. Neymar já foi um excelente jogador, maravilhoso. Hoje em dia, não tem condição nenhuma. Se não fosse o nome Neymar e fosse só o jogador, nem titular do Santos ele seria, muito menos na seleção. E também não tem Copa do Mundo, né? Então, acho que Mbappé aí tá mil anos luz na frente hoje, né? Um abraço.
Um abraço. Eu respeito a opinião, tá vendo? Eu respeito as opiniões. Não concordo, porém, respeito.
Já que vocês entraram no assunto Mbappé, deixa eu só falar um negócio. Eu não quero defender o Mbappé, tá? Acho ele desagregador. Ah,
claro.
Por onde ele passou, acho que ele desagregou demais. É. Atrapalhou o ambiente do Paris Saint-Germain, atrapalhou o ambiente, agora tá atrapalhando do Real Madrid. Mas não dá pro treinador do Real Madrid ser o Arbeloa, né?
Não pode
ser. Com todo respeito, nunca chutou uma bola.
Tá
não,
falando pro Lucas do Mourinho.
Não que o treinador precise ser craque também. Mas o Arbeloa jogou no próprio Real Madrid.
O Paulo Autuori nunca jogou bola e foi campeão do mundo.
O Arbeloa era o famoso bagre que habla. A verdade é essa.
Não, mas o Mourinho resolve lá.
Eu lembro do Arbeloa jogando no Real Madrid.
Você
meu Deus do
que
céu, que jogador horrível,
com
velho.
Com o Mourinho, o Mbappé vai chegar e falar assim, você reserva, sentir a coxa, não vou jogar amanhã? Não. Então, entre o Mourinho e o Mbappé, fica o Mourinho e vai embora o Mbappé.
Onde inventaram o Arbeloa de técnico também?
E outra coisa, já que o Real Madrid, o Lucasito falou aí, que o Real Madrid pegou de graça, porque acabou o contrato no PSG, pô, faz uma grana no cara. Investe em outro, pô. Ô, Lucasito, como é que tá nosso chat aí, Lucasito? Mais elogios pra mim, por favor.
Vamos lá, o pessoal continua participando com a gente. Leonardo Matias mandando um boa tarde. O Cleiton Farias, e aí, meus amigos, em junho é Neymar na Copa e Gavião no Copo? Neymar na Copa, não sei, né? Pode ser que sim. O Gavião no Copo sempre, né, Fara?
Eu acredito que sejam os dois. Neymar na Copa e Gavião no Copo.
O Cauã tá mandando o seguinte. Estou acompanhando aqui no Litoral Sul Gaúcho, cidade de Rio Grande. Abraço, sou muito fã de vocês.
Um abraço para Rio Grande, olha lá. Litoral Sul Gaúcho, Lucasito.
Marcos Rogério, eu entendi o ponto de vista do Fará, mas a nossa seleção é fraca também.
É, então, não deveria, né? Tantos nomes que brilham lá fora. Por exemplo, eu prefiro muito mais um João Pedro como titular da seleção brasileira do que um Rafinha. Eu prefiro muito mais um Luiz Henrique do Zenit como titular do que o Vini Júnior, porque são jogadores mais malandreados, os caras que não tem medo, os caras que vão pro choque, entendeu? Né? Eu tenho minhas preferências.
É, a gente percebe, nem sempre são acertados.
Que
né,
isso,
o Alan Denis Ferreira, tô contigo, Fará. Menino Ney é mais importante que um goleiro. Cortaria o goleiro e levaria ele se fosse o caso. Mas tem que levar três goleiros.
Até porque se precisar, ele vai pro gol também.
Não, não exagera, Fará.
Não, pô. O Pelé já foi? Não, sem comparação, pelo amor de Deus. Não tô comparando. Tem mais áudio?
Não tá comparando, mas já comparando, né?
Não, sem comparação. É, o Pelé não tem comparação. Vamos pra mais um áudio aqui no 11-30-25-1001. Manda, Siba.
Boa tarde, rapaziada.
Boa.
Farazinho está de sacanagem. Mbappé só ganhou a Copa do Mundo. Não precisa ganhar mais nada, pô. Ganhou a Copa do Mundo pra aposentar.
Uhum.
Maluco é ruim de vestiário, mas bom de bola. Não precisa ganhar mais nada. Ganhou a Copa do Mundo, aposenta e forte abraço.
Bom, tá aí a opinião. Não precisa ganhar mais nada. Ganhou a Copa do Mundo e é ruim de vestiário, pô. Então deixa. Então tá bom.
Ganhou o maior título do futebol, pô.
Tá bom. O Casito Neymar pode ganhar também. Se for convocado.
Se for convocado. Tá? Então. O Griezmann também não ganhou.
E aí o Neymar vai ser maior que o Mbappé?
Quê?
E aí o Neymar vai ser maior. Aí sim o Neymar vai ser maior que o Mbappé, tá vendo? Ganhou a Copa do Mundo, agora ele é maior que o Mbappé? Ele sim. Já é maior.
Sim.
Ele já é maior.
Porque ele vai ter uma Copa do Mundo, vai ter Champions, vai ter.
Ele já é maior.
A zorra toda.
Ele não, pra ser maior que o Mbappé, ele não precisa de uma Copa do Mundo, ele já é maior. É aí, assim, óbvio, claro que ele vai criar a Copa do Mundo. Mas ele já é maior, gente. Não tem como. É. Lucasito?
Eu acho que ele é melhor. Maior não.
É maior. A história dele não é maior? A carreira dele. Eu vou embora, hein? Eu vou embora, hein?
Nossa, que é isso?
11:30.
Não fica magoado.
É só pra te irritar. Eu acho
11:30,
eu acho ele melhor e maior. Tá. No auge da carreira, ele
cai que não quer que eu vá embora. Mas ele vai ter que assumir aqui.
Se você for, vai sobrar pra mim. Eu já tô no fim de papo.
Já. Até minha mãe, eu tô muito cedo. Não tem como.
Fará. Oi. Ó, aqui ó, a mensagem. Lucas Nascimento. Atrapalhando o ambiente do Real Madrid e o que o Vinícius Júnior fez com o Xabi Alonso. Os caras fingiam que estavam dormindo nas explicações do técnico. Ó, tá vendo? Não é só o Mbappé que
acabei de falar do Vini Júnior. Acabei de falar, pra mim não é titular da seleção, não. Eu levaria, mas não é titular. Eu prefiro o Luiz Henrique, jogador malandreado. Tem os atalhos. fala na gíria. Prefiro ele. Cada um tem as suas preferências. Ixi,
então você não queria o Roger Machado, técnico da seleção, nunca?
Não. Tá de brincadeira, né? Com todo respeito ao Roger Machado. Tá? É, o Daniel Santa Rosa, primeiro que tem um recado da Betano aí? Você precisa dar um recado da Betano antes de falar do Palmeiras, que pega o Cruzeiro hoje. Bora lá, Ciba! Pega, daqui a pouco? Então tá bom. Vamos procurar aqui um recado da Betano, porque eu quero falar de Palmeiras e Cruzeiro. Só lembrando que daqui a pouco tem Fluminense e São Paulo, direto do Maracanã, com Ricardo Melo, com Ivan Drago, com Kaique Silva, com Lucas Ito e com o Gavião de Copo Cheio, hein? E às 9 da noite, na Arena Barueri, tem Palmeiras e Cruzeiro com Guilherme Lage, o André Galvão, Gustavo Soler e Gavião no plantão e no humor, porque o Lucas Ito vai abandonar a rapaziada.
Abandonar, não. Pô,
como tem uma mensagem abandona? Aqui, ó, de texto aqui no nosso WhatsApp, 11 30 25 1001. Pri, tá escrito aqui. É por isso que o Brasil não vai ganhar mais nada. Vocês querem um ex-jogador na Copa? Quem é o ex-jogador, Lucasito?
Eu acho que ela tá querendo se referir ao Neymar, né?
Não, peraí. Perguntei quem é o ex-jogador.
Ex-jogador nenhum.
Ah, então tá. Quem é o ex-jogador, Kaique?
Ex-jogador, não concordo. Tá. Ex-atleta...
A pergunta é quem é o ex-jogador.
Ex-atleta é o Neymar.
Não, mas quem é
o ex-jogador? Ela tá se referindo ao Neymar.
Não, você, ela não falou. A pessoa não falou.
Mas ela tá se referindo ao Neymar.
Mas você não pode estar na cabeça dela. Aqui. Você conhece?
Eu tô afirmando que ela tá falando do Neymar.
Entendi.
Eu tenho certeza absoluta que ela tá falando do Neymar.
Entendi.
Se ela não estiver falando do Neymar, eu mudo de nome.
A Sônia Rinaldi, palmeirense. Ela coloca aqui, eu torço para o habilidoso Neymar ir para a Copa. Eu estou com 68 anos e nunca menosprezei ninguém. Todo mundo tem suas preferências. Só que quem manda é o técnico. Vamos aguardar. Falta pouco para acabar com essa novela Neymar. Respeito e saúde para vocês, meus queridos. Sônia Rinaldi, palmeirense. Um beijo para você, Sônia. É, tá vendo? Isso é um discurso. Respeitando a opinião. Tem a sua opinião e respeitando a opinião. Diferente de você, Kaique, que discorda de tudo.
A Sônia sempre manda mensagens carinhosas pra gente, respeitosas acima de tudo. Independente se ela concordar ou discordar da nossa opinião, ela sempre age da mesma forma. E é a pessoa que talvez a gente mais tem que valorizar nas nossas mensagens, no chat, no WhatsApp, enfim.
Que isso, falou bonito, molecão. Que isso, Lucasito, vamos pro chat. Só,
tá inspirado, hein?
Tá demais.
O Neno Soares, ô Fará, quer dizer que o Neymar já é maior que o Mbappé, sendo que um tem 34 anos e o outro tem 26? Vai se lascar, Fará.
Claro que é. Eu duvido o Mbappé chegar a um terço da carreira ou do futebol, calma, que o Neymar, hein, apresentou no auge. Duvido.
Tem chão, hein? Tem chão,
duvido,
na carreira do Mbappé.
Duvido.
O Mbappé pode terminar 2026 com duas Copas do Mundo nas costas.
Duas por quê?
Porque ele já tem uma e
mas quem disse que ele vai ganhar outra?
Eu acho que pelo menos mais uma.
Não tá machucadinho? Não tá machucadinho?
Não, na Copa ele sara.
Você tá imitando o Ricardo Melo?
Saiu sem querer.
O Mbappé tá com um chicletinho no pisante, é isso?
Tá. Ô, Lucasito, mais do chat, é pra jantar o Kaique, vai.
Que isso, jantar o Kaique, ó. O David Rodrigues tá mandando o seguinte, que o Neymar chegou na final com o PSG, deixou esse jogador francês aí na cara do gol, e o que ele fez?
É. Isso você não fala.
Mas eu acabei
isso o senhor não fala, Kaique Silva. Lucas, você não fala sobre isso.
Eu acho o Neymar no auge melhor e maior do que o Mbappé.
Ele deixou o Mbappé na cara do gol. Fala, faz, meu querido, vai. O que ele fez?
Ô, Fará, você falou que o Mbappé, ele estraga o grupo aí e tal.
Sim.
E quando o Neymar chegou no PSG que ele brigou com o Cavani? Isso aí você não fala também.
Mas o Neymar tinha razão.
Que tinha razão?
Tinha razão.
Não, nada.
Aquele pênalti do Cavani errou. Tinha que ser do Neymar.
Mas quem era o cobrador oficial?
Cavani. Não interessa, era o Neymar. Chegou, era o Neymar.
Nossa, mas que é isso? Você tá um defensor hoje que...
Ele até imitou o Ricardo Melo. Eu achei que ele ia falar do Mbappé e ia fazer um
marmotinho. O Wagner Palmeirense da Vila Matilde. Fará, você é um moleque pedindo a camisa do Jefté. Não, ele perguntou, Fará, você é um moleque pedindo a camisa do Jefté? Nossa, o Jefté é ruim, hein? Com todo o respeito, o Jefté.
Você vê essa cena?
É só mais um Silva, né?
O Jefté, ele tava lá no campo, né? Ele tava tirando a camisa. E um garotinho invadiu o campo e foi correndo na direção dele. O Jefté tomou um susto, ele achou que ele ia ser agredido.
Como assim? Um garotinho?
É, porque ele não tá acostumado com as pessoas abordando ele de forma carinhosa. Sim. E aí ele, depois ele deu risada e deu a camisa pro garoto.
Que isso, mas o moleque pegou também quem tava na frente, né?
Não, porque pegar do Jefté é mais fácil. Pegar a camisa do Jefté é mais fácil, né?
É,
não tem então. Concorrência.
Tem um familiar meu que ganhou uma camiseta número 6 também, Diogo Barbosa, camisa do Palmeiras.
Diogo Barbosa, lateral, foi do Fluminense.
Ele pediu pra tirar o nome, só deixar o número.
Já que vocês estão falando do Diogo Barbosa, Palmeiras, aí Jefté, vamos com as informações do Palmeiras. Eu posso chamar Betano antes? Posso chamar Betano antes? Não, então vamos com o Palmeiras primeiro. Gustavo Soler e as informações do Palmeiras que pega o Cruzeiro. Fala aí, Soler!
Tudo bom, Fará? Grande abraço para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Esquenta TMC. Logo mais, às 9 horas da noite, o Palmeiras recebe o Cruzeiro na Arena Barueri, que terá casa cheia para este compromisso. Líder do Campeonato Brasileiro, Verdão tenta reencontrar o caminho das vitórias após 2 empates consecutivos na competição nacional. 1-1 contra o Santos no Nubank Park e 1-1 na última rodada contra o Remo no Mangueirão, onde o Palmeiras teve um gol mal anulado por parte da arbitragem de Rafael Klein e Rafael Trace, que estava como árbitro de vídeo naquela partida. Para o compromisso da noite de hoje, Felipe Anderson e Maurício são os dois jogadores que disputam a última vaga do time titular de Abel Ferreira, que retorna ao banco de reservas no Campeonato Brasileiro após 6 jogos de suspensão. Quem está suspenso para o jogo de hoje é o garoto Alan, e por isso existe esta briga ainda nos 11 iniciais da equipe de Palestra Itália, que deve ir a campo com Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e o garoto Arthur. Meio de campo de Andrés Pereira, Marlon Freitas, John Arias e a dúvida entre Felipe Anderson ou Maurício, ataque de Flaco Lopes e Ramon Sosso. Time do Palmeiras que não perde como mandante nesta temporada, está invicto neste quesito e no Campeonato Brasileiro não perde desde a pausa para a Copa do Mundo de Clubes de 2025. São 21 jogos de invencibilidade como mandante no Campeonato Nacional, com 16 vitórias e 5 empates neste período. A equipe palestrina que não terá à disposição, Fará, zagueiros no banco de reservas no jogo de hoje, porque Benedetti foi diagnosticado na última sexta-feira com uma lesão ligamentar no tornozelo direito, diferentemente de Piquerez e Vitor Roque, que também tiveram esse tipo de lesão. Benedetti não terá que passar por cirurgia. Já o Bruno Fuchs, que é o outro zagueiro do elenco, este é desfalque por causa de uma lesão na coxa. O Palmeiras que já tem um acordo com Alexander Barbosa do Botafogo, ele chega à equipe de Palestra Itália na metade da temporada, quando tivermos a paralisação do Campeonato Brasileiro por causa da Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá, e é claro, com cobertura completa aqui da TMC. E como antecipamos aqui também no microfone da TMC, o Zenit continua fazendo jogo duro com relação ao zagueiro Nino, e com isso o Palmeiras pode acabar desistindo desta contratação. Desde janeiro, o Palmeiras já tem um acordo financeiro com o jogador e com o staff do atleta, mas nunca conseguiu convencer a equipe do Zenit a vender o Nino pelo valor que o Palmeiras quer pagar por este defensor. A equipe palestrina que está perto também de anunciar 2 patrocinadores, a Embracon na parte central da camisa, entre o escudo do Palmeiras e o logotipo da Puma, e também agora o Mercado Livre, que está negociando a barra traseira da camisa do profissional e o master das categorias de base.
Valeu, Gustavo Soler, que daqui a pouco estará na Arena Barueri para Palmeiras e Cruzeiro, ele, André Galvão e Guilherme Lage, além do Gavião lá no Bar do Cabeção. Lucasito!
Sim.
Palmeiras ou Cruzeiro?
Palmeiras.
Prefere o Palmeiras que o Cruzeiro, é isso?
Palmeiras vai ganhar hoje.
Não, a pergunta foi essa, Palmeiras ou Cruzeiro?
Palmeiras.
Tipo nhoque ou berinjela?
Que é isso? Palmeiras.
Tá, Palmeiras. Kaique Silva, Palmeiras ou Cruzeiro?
Palmeiras.
Nhoque ou berinjela?
Nhoque.
Tá.
Em Minas eu sou galo.
Quê?
Como assim? Em Minas eu sou galo. Você perguntou Palmeiras ou Cruzeiro? Eu escolheria muitos outros clubes à frente do Cruzeiro, porque em Minas eu sou galo.
Agora quem vence, Palmeiras ou Cruzeiro?
Palmeiras.
Palmeiras ou Cruzeiro, Lucasito? Quem vence?
Palmeiras.
Então vai seguir na liderança, tranquilinho?
Tranquilinho eu não sei, que o Flamengo tá fungando no cangote.
Ah, 4 pontos, não.
Flamengo tem um jogo a menos.
Do jeito que o Flamengo tá, meu amigo.
O Flamengo tem um jogo a menos e o Flamengo tem confronto direto com o Palmeiras em casa antes da parada pra Copa. o meu planejamento, que eu tô analisando, é que para pra Copa com o Flamengo na liderança do Brasileirão.
Ixi. Nossa. Tá se achando um analista, né? Quem não te disse isso?
Eu, minhas previsões.
O cara que falou assim, o meu planejamento, você trabalha no Flamengo?
É.
Não. Eu
tá fazendo um bico lá?
Eu trabalho na TMC, graças a Deus.
Tá fazendo scout lá pro Flamengo?
Eu trabalho na TMC, graças a Deus. Inclusive, João Camargo, se espirrar, saúde. Tô muito feliz aqui, não quero trabalhar no Flamengo, permaneço aqui.
Sensacional, Kaique.
E é isso. Seguimos.
Muito bom. Ei, Lucasito. Foi bem demais, boa, hein?
Foi bem. Parece entrevista de jogador saindo do gramado, né?
Alô, Beth, ele passa aí segunda. Aqui, eu tenho um WhatsApp.
Não, a Beth tá bloqueada no meu WhatsApp.
Ô, louco, que
no
é isso?
No meu e-mail. Se ela tentar me ligar, não consegue. Se quiser me demitir, vai na porta da minha casa.
Ó, que é isso? Chegou aqui no 11-30-25-1001. Olha, vou te falar um negócio. A gente não pode ter uma opinião firme. É difícil. Falar em opinião firme, quem apareceu ali, Kaique?
Meu Deus.
Ó, o Elton São Paulino colocou: o Fará tomou o que hoje? O que que tá acontecendo com o Fará aí, hein, gente? O que que ele bebeu hoje? Vou parar. O que você tá com a cara arranhada aí? Neymar tava coçando? Tem áudio?
Você tá com a cara arranhada,
Fábio? Vamos pro áudio. 11h30, 25
minutos. Será que uma amiga nossa, hein,
só Lucas, porque o Mbappé...
Será que uma amiga
Mbappé
nossa não cortou as unhas?
Meu Deus do céu. Vai saber, né?
Depois, olha minhas costas aqui. Vamos pro áudio.
Então, o pessoal pergunta o que o Neymar ganhou na Copa, né? O que o Neymar ganhou com a seleção, né? Além de ser o maior artilheiro, ele ganhou a Copa Confederações em 2013, o melhor jogador, gol em final e tudo. O Brasil não ganhava Olimpíadas, nunca tinha ganhado Olimpíadas, ele ganhou, ele fez o gol na final de falta e depois fez o gol no último pênalti, foi ele que fez.
E aí, Lucasito? Segura essa
não,
onda
mas,
aí.
A Olimpíada eu concordo com vocês. O Neymar fez um grande campeonato.
Sim.
Uma medalha importantíssima, um título importantíssimo pro Brasil.
Calma, Pará.
E nas Copas eu acho que o Neymar sempre jogou bem. Às vezes voltando de lesão, ele sempre fez a diferença.
É só em 2014 que não deu. Em
2014 ele foi quebrado no meio, quebraram no meio. Nas outras ele tava voltando de lesão e mesmo assim conseguiu até ter um bom desempenho. Contra a Croácia, pô, ele faz aquele golaço e depois a seleção não acaba segurando. Agora a Copa das Confederações, vamos falar a verdade, né? É só um torneio ali. Mais um.
Porque o Neymar ganhou, é só um torneio, Lucas.
Não.
Sem, e o Neymar levou o Brasil nas costas, é só um torneio.
Não, com ou sem Neymar, Fará. É um torneio que ninguém leva muito em consideração.
É só um torneio.
Tá Copa certo. América é muito mais importante que Copa das Confederações.
Tá. Então tá
Você
bom.
Não acha?
Tem mais áudio, Siba?
Tanto não. Que a Copa das Confederações não existe mais.
11-30-25-1, vai mandando áudio aí, o Lucasito. Vai no chat, Lucasito.
Mas você não concorda, você sabe que eu tô certo, daí você não quer argumentar. O Rodrigo Roncado tá dizendo o seguinte: se não for o Brasil, o CR7 merece levar a Copa.
Vou falar, a seleção de Portugal, cara, não é uma seleção fraca não, hein? Talvez seja a melhor geração da seleção portuguesa. Eu coloco como
esse
uma
negócio
das...
de melhor geração
que vai dar trabalho,
vai ser,
hein, cara.
Eles falavam da geração Neves, belga aí também.
Vitinha e João Neves formam uma das melhores duplas de meio campo da Copa do Mundo.
Tem o Bernardo.
Tem o Cristiano Ronaldo. Nudo,
Nuno Mendes.
Então?
Tem o Nuno Mendes na esquerda. Tem o Cedric Soares na lateral direita.
Não, Cedric não, para.
Ah,
Deus.
Não, ele não é. Deixa, mais
você falou o quê? Cristiano Ronaldo, papai?
É, o papai. Papai Cris. Eu sou fãzaço dele, velho.
É bom jogador.
Sou Ronaldete até o fim.
É?
Talvez seja o nome. Porque o meu maior ídolo ao lado do Romário é o Ronaldo Fenômeno.
Romário foi sensacional.
É o responsável por eu ter me apaixonado pelo futebol.
Não, Cristiano Ronaldo é uma máquina de jogar bola, cara. É uma máquina.
O dia que eu conseguir entrevistar Ronaldo Fenômeno e Romário, no dia seguinte eu peço aposentadoria.
Cara, o Romário tem uma experiência muito legal pra ele.
A carta de demissão será apresentada.
Eu posso contar essa experiência?
Por
Passa
favor.
Por trás aí, ô jumento.
Vai pro louco, que isso?
Não.
Que é isso?
Essa frase não pegou muito bem. Passa por trás, jumento.
Já virou vinheta aí.
Cara. Ô, Lucasito, vai no chat, Lucasito.
Agora você quer que eu vá no chat?
Por favor.
Você tem que se explicar aí, Fará.
Daqui a pouco eu me explico.
Ó, pergunta aqui pro Kaique, ó. Francisco Edson Nascimento. Por onde anda o goleiro Yang?
No banco de reserva do São Paulo.
Estão passando atrás de você também aí, Kaique?
Não.
Ele vai sentar aqui, vai arrumar mais um maluco para participar aqui.
Aqui ao meu lado.
Tem mais uma pergunta aqui pro Kaique. Lucas Nascimento. Pergunta pro Kaique: qual é o bastidor do Mike? Muita balada ou indisciplina no geral, Kaique?
O lateral do São Paulo. Daqui a pouco a gente vai entrar no assunto do São Paulo direto.
Indisciplina no geral. O que eu ouvi de uma pessoa que eu confio bastante é que o Mike deu uma deslumbrada por conta...
Não foi a foto com o Arboleda?
Não. Também tem influência e ali é o retrato de que o Mike...
Mas deixa eu te perguntar, foi o Roger Machado que puniu foto... ou a diretoria?
Não, a diretoria.
Porque você faz a parte técnica...
Aquela foto, ela é o retrato do que representa hoje o Mike, desconectado da realidade e do momento que ele tem. A oportunidade de aproveitar o momento. É, e ele não está aproveitando. Está deixando passar. O bonde está passando na frente dele, ele vai deixar embora.
Daqui a pouco tem Ricardo Melo, Ivan Drago, Kaique Silva com o São Paulo e Fluminense. Vamos entrar no assunto São Paulo já já antes. Tem o Corinthians aí, Siba. Vamos de Corinthians com o Marco Belo, porque o Timão joga amanhã contra o Botafogo no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Éder Luiz, José Calil, Marco Belo contam a história desta partida. Fala do Timão, Belo!
Fala, Fabiano Fará, pessoal deste Esquenta TMC. O Corinthians continua na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. É o atual 16º colocado, uma posição acima da zona de rebaixamento. O Timão tem 18 pontos ganhos e o Grêmio, que é o 17º colocado, tem 17. O Corinthians, que vem de vitória 3-2 sobre o São Paulo na última rodada, amanhã enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro. O Botafogo, que foi eliminado precocemente da Copa do Brasil ao perder para a Chapecoense por 2-0, e o Timão passou para as oitavas de final da competição no meio de semana, vencendo o Barra de Santa Catarina pelo placar de 1-0. Mas a equipe do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro está na 12ª colocação, com os mesmos 18 pontos do Corinthians, mas à frente nos critérios de desempate. O Timão não terá ainda Memphis Depay na partida contra a equipe do Rio de Janeiro. O holandês deve voltar apenas ou no jogo contra o Peñarol, no outro meio de semana, ou apenas contra o Atlético Mineiro, 7 dias depois, o jogo que acontecerá na Neoquímica Arena. Gabriel Paulista está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo na partida contra o São Paulo. Em compensação, André e Alan estão à disposição do técnico Fernando Diniz. Então, um provável Corinthians para enfrentar amanhã o Botafogo tem Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranieri, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Jesse Lingard e Yuri Alberto.
Valeu, Marco Belo. Esse Memphis Depay só volta depois da Copa, se voltar, né? Se renovar com o Corinthians, hein, Lucasito? Não tá com pinta nenhuma de que vai se arriscar antes da Copa, hein?
É tipo o Neymar, né? Você vai fazer o último jogo aí, talvez não volte, né?
Pô, para de pegar no pé, cara. Tô
perguntando pra você.
Tipo Neymar, deixa o Juninho quieto, pô.
Tô perguntando pra você, ó. Tem uma pergunta aqui do seu fã, viu, Fera?
Oi.
Francisco tá querendo saber o seguinte: Fabiano é com um N só ou dois?
Fabiano é com um N só.
E o Fará é com um T mudo no final ou com um H?
Não, com H.
Então tá respondida essa dúvida do nosso ouvinte.
Pô, é essa a dúvida?
É essa a dúvida. Acho que ele quer pesquisar seu nome por aí.
É, ele quer achar
alguma coisa.
Redes sociais e, de repente, até buscar o histórico, né? O antecedente criminal.
Não tem. Ele quer te seguir, Fá.
Um abraço pra ele. São 5h12, seguindo aqui com o Esquenta. Não, vamos pro intervalo.
Sim. Você tem antecedentes criminais.
Ô, louco.
Você que isso? Saiu de Santos pra roubar corações em São Paulo.
É, mas ninguém deu parte. Faz o seguinte, vamos pro intervalo, voltamos já.
E atenção, chegou a seleção de ofertas Yamaha com a X-Max 300, a líder absoluta no segmento. Tecnologia, conforto e presença em cada detalhe. Farol e lanterna full LED, painel inteligente conectado, 4 anos de garantia Yamaha. E o melhor, taxa zero em até 18 vezes sem juros. Para você acelerar de X-Max 300, não perca essa oportunidade. Desacelere, seu bem maior é a vida.
E a Zanqueta tem um encontro marcado com vocês na APAS Show 2026. De 18 a 21 de maio no Expo Center Norte. Um stand com as últimas tendências do setor e soluções do grupo Zanqueta para o seu negócio. Lá você, além de saber das novidades, vai provar as delícias do tradicional churrasco Zanqueta. Não perca essa chance. Pavilhão Azul, Rua D 181, Expo Center Norte.
Começa o jogo na Movida Aluguel de Carros. E já tem um golaço pra você. Alugue seu carro na Movida e ganhe bolas oficiais da Adidas.
Incluindo a Trionda Hexec, perfeita pra fazer embaixadinha com a galera. E é exclusiva na Movida, hein?
Essa é pra jogar bonito. Agora é com você, meu craque. Você escolhe onde torcer e a Movida leva você. Promoção Movida pela torcida. Alugou na Movida, ganhou bolas oficiais da Adidas. Movida, aluguel de carros. Consulte o regulamento no site.
Esquenta TMC. Quem escuta sabe.
Oferecimento Valvoline, a marca de óleos, sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para.
Voltamos com o Esquenta TMC preparando o terreno campo para Ricardo Melo, Ivan Drago, Kaique Silva, porque é às 7 da noite, a abertura é às 18, hein? Daqui a pouco tem a abertura, às 7 da noite, a bola rola no estádio do Maracanã para Fluminense em São Paulo. É assim que a bola parar, na voz de Ricardo Melo, passaremos a Arena Barueri. 9 da noite, tem Palmeiras, o líder, Palmeiras contra o Cruzeiro, com Guilherme Lage, André Galvão e Gustavo Soler. E nesses dois jogos teremos o primeiro Lucasito e Gavião. Lucasito no plantão, Gavião no humor. No segundo, Gavião assume tudo. O plantão e o humor, porque o Lucasito tem mais o que fazer na sua atividade principal. Amanhã tem às 11 da manhã abertura, às 10, né, Daniel Santa Rosa? Às 10 abertura, 11 da manhã bola rola na Neoquímica Arena para Santos e Coritiba. Ricardo Melo, Tomás Rafael comentando e eu estarei nessa de lá da Neoquímica Arena. E às 4 da tarde tem a 1 e o Esquenta. Acabou o jogo do Santos, tem o Esquenta, já pavimentando o caminho para Corinthians e Botafogo. Botafogo e Corinthians, direto do Nilton Santos. Bola rola às 4 da tarde. Éder Luiz, José Calil e Marco Belo vão dar o recado. Lembrando que hoje e amanhã teremos o fim de papo. Hoje com Kaique Silva, amanhã com Leandro Boldakian. E o nosso chat, ô Lucasito?
Vamos lá, o Gilvan Gomes está mandando um boa tarde pra gente aqui. Boa tarde, meus caros da TMC. Concordo que o Mbappé é superestimado, mas discordo com o Neymar na Copa, viu, Fará?
Ah, concordo e discorda, tá bom. Eu respeito a opinião dele.
É?
Eu respeito. Ó, por exemplo, aqui tem o quem é esse? Deixa eu ver o nome do ouvinte aqui, ele não mandou o nome. É o Marcelo Garim. Ele falou assim: pega o remedinho do Melo pro Fará. Não, eu nasci com um desse embutido já.
Quê?
Não, é que eu falei, pensei alto, tá vendo? Ô, Lucasito, vai no chat, Lucasito, não me complica.
Você solta umas frases às vezes, Fará, que a gente fica sem entender.
Porque ele ouve a voz do além e aí ele responde no
Lucasito,
ar,
de repente. Saia responde. Ou vestido?
Deixa eu pensar. Ah, saia, né?
Tá. Kaique Silva, saia ou vestido?
Saia.
Tá. Vamos falar do São Paulo, Kaique Silva? Daqui a pouco tem São Paulo em campo com Dorival ou sem Dorival hoje?
Sem Dorival.
Dorival nem nas tribunas, nem pela TV,
não,
nem
não,
pelo
rádio. Não, a informação que eu tenho é que ele vai até o Maracanã.
Boa.
Vai até o Maracanã, mas ainda não comanda o time, que será comandado pelo Milton Cruz e pelo James Freitas, que é um dos auxiliares do Roger, mas que vai permanecer, pelo menos, num primeiro momento no São Paulo.
Vai ser da comissão fixa, a
Deve
princípio?
Deve fazer parte da comissão fixa.
Comissão fixa, o Milton Cruz é o auxiliar, né?
Isso.
Permanente.
Isso.
Tá. Gostaram dele lá, é isso?
O São Paulo, que inclusive tem muita gente que está atribuindo o número alto de lesões à mudança de técnicos e à chegada de preparadores físicos novos. O Celso Rezende, que estava no Corinthians e trabalhou no São Paulo na última passagem do Dorival,
sim,
dessa vez não vem.
Não vem?
O Dorival vai apostar, sabe em quem?
Quem?
No Pedro Campos, que é o preparador físico do São Paulo, que quando o Dorival foi para a seleção, em datas FIFA, o Pedro Campos ia para a seleção para ser o preparador físico com ele.
E o Celso Rezende sempre esteve na comissão do Dorival Júnior.
Sabe quem
esteve?
É o Pedro Campos? O preparador físico do São Paulo, que tomou um carrinho do Daverson, lembra?
Eu lembro.
O Daverson deu um carrinho, foi lá para os reservas do São Paulo e atropelou o Pedro Campos.
Então, Pedro Campos chega com moral. Então, o Celso Rezende nem vem com o Dorival, saiu da comissão
não
do Dorival.
Não vem, momento. Eu tenho a lista aqui de quem vem com o Dorival.
Boa, manda pro ar.
Os auxiliares, Lucas Silvestre, que é o filho do Dorival, e também o Pedro Sotero.
Sim.
Os analistas, Guilherme Lira e João Marcos Soares, apenas. Além do Dorival, a comissão técnica formada.
Mas reduzida a comissão, né?
Reduzida. Porque o...
Fez parte do acordo com o Dorival?
Justamente o Celso não veio, né?
Sim, é.
Na verdade, ela é maior do que da última vinda. Porque da última vez, o Dorival chegou com o Celso Rezende, preparador físico, e só o Lucas Silvestre e o Pedro Sotero. ele não chegou com os analistas.
Os analistas, né?
E agora ele vem com dois.
É que o técnico vai adquirindo, né, ao passar, com o passar do tempo, os analistas de confiança, os caras que conhecem como ele joga, o estilo de jogo. Então o Dorival chega. E assim, Kaique, pelo
e que você... E a comissão se valorizou porque o Dorival passou por Flamengo, passou por seleção brasileira.
Sim. Ele saiu do São Paulo pra seleção, né?
Pelo próprio São Paulo, pelo Corinthians.
Ele realmente tem uma dívida de gratidão com o São Paulo por ter liberado ele pra seleção brasileira?
São duas situações. Essa é a dívida de gratidão e também o filho dele, o Lucas Silvestre, ele é assumidamente são paulino. Então ele tem essa identificação.
Muito gente boa, gosto dele demais, viu?
Excelente, gosto dele demais. Adoro o Lucas Silvestre. E eu só ouvi boas referências, até quando o Dorival não estava. Eu perguntava como era o trabalho do Dorival, né? Porque eu ainda não fazia cobertura, né? Quando o Dorival sai e vai para a seleção, ali foi mais ou menos o período que eu assumi o São Paulo. Porque eu já assumi o São Paulo com o Zubeldía no comando.
Sim.
E aí eu não peguei o trabalho do Dorival, não tive essa oportunidade. Perguntei para muita gente como era o trabalho do Dorival. Aí muita gente fala, cara, o Lucas Silvestre é um baita cara, gente boa.
Já fiz cobertura do Dorival no Santos como técnico, já trabalhei com o Dorival, eu funcionário do Santos, Dorival técnico.
Sim.
Cara, o trabalho dele é sensacional. Eu não entendo até hoje o porquê o Flamengo liberou o Dorival Júnior.
O Dorival, ele era visto antes como...
No São Paulo até entendo, porque era a oportunidade que ele tinha para a seleção, não teria outra.
Ele era visto como um técnico, aquele famoso técnico bombeiro, né? Para apagar incêndio de clube que tá brigando para não cair. E isso mudou depois do trabalho do Flamengo, principalmente porque ele fez um trabalho espetacular a partir do momento que teve material humano em mãos.
É a segunda passagem
dele
para
São Paulo? Tem vários técnicos brasileiros que são menosprezados ou vistos com outros olhos. São subestimados porque não tem material humano. É difícil você fazer um bom trabalho quando
Sim.
você fala A pro jogador, o jogador tá em Nárnia, ou tá entendendo D.
Ele, a segunda passagem dele pelo São Paulo?
Terceira,
ele já
2017, tinha ido antes, né? 2018, Sim. 23 e 24 e agora 2026.
17, quando ele saiu do Santos.
Sim.
Ele saiu do Santos e foi pro São Paulo, né? E o Dorival tem como título a Copa do Brasil, né? O principal.
Exatamente, pelo São Paulo a Copa do Brasil, conquistou também a Copa do Brasil pelo Corinthians.
Sim. Ele vindo do Corinthians, Lucasito, já passo pro Lucasito, que deve ter pergunta pra você. Ele vindo do Corinthians de um trabalho recente, isso não teve. Não tem nenhum tipo de desgaste, não ocasiona isso, né, Kaique?
Com alguns torcedores, sim.
Ah, é?
Não dá pra gente dizer que a rejeição do Dorival é zero. Ela é próxima de números bem baixos. Ela nem se compara com o Roger Machado.
Mas teve
Machado.
Gente que torceu o nariz só porque ele veio do Corinthians?
Ah, sim, algumas pessoas sim. Pelo fato dele ter saído para ir para a seleção também, tem gente que não gosta mais da seleção, né? Não tem nenhum apreço pela seleção brasileira, e o fato dele ter assumido um trabalho no rival Corinthians também muda bastante. Mas, no geral, Dorival chega com o apoio da arquibancada, agora com o apoio da diretoria, e será o trabalho pelo menos até o fim do ano.
Lucasito, senta o rei aí no Kaique.
Que isso? Que? O Hugo tá mandando o seguinte aqui: olá, boa tarde a todos. Será que o Flu vai fazer 6 no São Paulo de novo? E eu aproveito para perguntar pro Kaique também: o Rui Costa não vai pedir demissão mesmo, Kaique? Tem certeza?
Vamos falar de Rui Costa?
Vamos
falar de Rui Costa? O que eu tenho de informação é que o Maciz vai manter a sua espinha dorsal do futebol. Muito pressionado, mas vai manter. Rui Costa e também Rafinha. Vamos aproveitar para ouvir
a
coletiva.
Tem multa, Rui Costa?
Tem
multa. Tem multa?
Tem multa. Tem multa.
Ele é um dirigente profissional.
Sim. São Paulo tinha multa até pro Márcio Carlos Magno, que era o CEO do clube, tá, não fazia nada.
Mas desculpa, quem foi que inventou o Rui Costa?
Não fazia nada, não, desculpa. Ele tinha esquema de camarote.
Tá. Quem foi que. Você é muito sarcástico. Quem foi que inventou o Rui Costa no São Paulo?
A última gestão.
Vai, continua seu trabalho, Caio.
Gênios com J. Muito gênio com J passou pelo São Paulo. E alguns ainda permanecem no sentido de estarem no elenco, né? Tem lateral que não sabe cruzar, tem atacante que vai pro vestiário depois do jogo com o cérebro novinho em folha, 0 km, né? Corre, mas não pensa, e aí chega no vestiário com o cérebro bem novinho. Vamos aproveitar para ouvir, portanto, a palavra do Rui Costa?
Bora.
Que foi o dono da última coletiva, porque o Roger em Caxias estava, em Caxias permaneceu, né? Já estava ali no sul, lógico que veio a São Paulo para buscar alguns pertences, mas foi demitido e o Rui Costa foi para a coletiva. Vamos ouvir, portanto, o executivo de futebol do São Paulo.
Boa noite a todas e a todos. Eu estou aqui para comunicar que o técnico Roger Machado não é mais treinador do São Paulo Futebol Clube. Uma decisão que foi tomada algumas horas depois, alguns minutos depois do jogo. Conversamos com o presidente, com toda a comissão técnica, e a partir de hoje o São Paulo então inicia a busca por um novo treinador.
Vamos então dar início à entrevista coletiva. Oi, boa noite.
Boa noite.
Gostaria de fazer duas perguntas, por favor. Antes do jogo, o presidente Maciz falou que o Roger ficaria independentemente do que acontecesse aqui. O que que mudou? E a gente sabe que a chegada do Roger está muito atrelada à sua figura, porque você foi o cara que bancou a chegada dele, claro, com o aval do presidente Maciz. Como que fica a sua situação no São Paulo a partir de agora?
Obrigado. Bom, são duas coisas bem objetivas. Primeiro, a contratação do Roger foi a contratação minha, né? Eu nunca fiz isso nos anos todos que estou aqui. Foi uma contratação, desde a troca, da decisão de troca até a escolha do Roger, foi uma decisão que contou com várias reflexões, com muita conversa com o presidente, com o Rafinha, né? Então não é uma decisão minha, é uma decisão do departamento de futebol, apoiada pelo presidente, como sempre fizemos enquanto eu estive aqui, e o Rafinha agora se somando ao departamento. Então não é esse caráter personalíssimo que muito se falou, e eu já dei até uma entrevista falando sobre isso, né? O futebol é muito dinâmico e ele gera repercussões a cada momento, a cada resultado. Esse era um resultado que todos nós não cogitávamos, do sentido da grandeza do São Paulo, com todo respeito ao adversário, de tudo que fizemos no primeiro jogo, de tudo que não fizemos hoje e que de alguma maneira podíamos ter feito mais no primeiro jogo. E a partir daí, conversando com o Roger, com a comissão técnica, com toda a experiência que o Rafinha tem, que eu tenho, nós entendemos que persistir nesse processo em que a pressão externa vai ser cada vez mais geradora de uma incapacidade de o jogo ser natural, nós decidimos que era o momento de trocar, né? E por isso assim o fizemos, com o apoio do presidente e com a compreensão do presidente que havia um fato novo que precisava ser considerado.
Oi, tudo bem? Também duas colocações. A primeira, ele saiu demitido ou foi um comum acordo, ele pediu demissão? E a segunda, o áudio que vazou do presidente Maciz, que trouxe sim um peso muito grande, imagino, para todos vocês, inclusive para o próprio Roger, contribuiu de alguma forma para que o resultado de hoje levasse a essa decisão?
O presidente sempre apoiou o Roger com atos, né, que para mim são mais fortes que as palavras, né? No dia a dia do CT, no momento que encontrava ele, sempre que estávamos eu, Rafinha, o presidente, com reuniões de planejamento, inclusive, dando ao Roger, nos momentos mais críticos, a sensação real de que ele ficaria no projeto, né? Portanto, não é um áudio eventual que mudaria isso. Outra pergunta. O São Paulo entendeu que era o momento de terminar essa relação. O Roger também entendeu isso, e isso é importante que o torcedor saiba, né? E por enquanto essa é a condição de desligamento que nós estamos comunicando a vocês, ao nosso torcedor.
Foi boa noite, Rafinha, também, se quiser responder. Muito foi questionada a troca do técnico Hernan Crespo, que era um técnico líder do campeonato, querido pela torcida, e hoje você vem ao microfone falar que a decisão não foi unicamente sua. Você não acha que cabe uma meia-culpa, uma explicação ao torcedor do que foi feito? Porque o Crespo era uma figura querida pelo torcedor, que foi trocada de repente, com uma explicação que não convenceu a maior parte da torcida. Hoje você não sente que você é responsável por essa mudança diretamente?
Não, eu sou responsável por várias coisas no departamento de futebol de São Paulo, e também fui responsável como nós conquistamos, né? E nunca, e de forma alguma, me isentarei dessa responsabilidade, né? Por isso que estou aqui hoje, comunicando ao nosso torcedor por respeito a ele. A mudança do treinador que tu mencionas, né, o Crespo, ela foi tomada em conjunto, porque tinha que ser tomada. Talvez, quando tu disse que não houve explicação mais detalhada, é uma questão ética. Não cabe, eu já disse isso várias vezes, talvez, do ponto de preservação pessoal e profissional, eu pudesse ter dado alguns detalhes da demissão do Crespo, até o próprio Rafinha, que conviveu comigo na avaliação do momento de saída do Crespo. Mas eu não farei isso, mesmo diante da tua pergunta, que é muito inteligente e pertinente. E talvez, por motivos distintos, chegou o momento de também fazer essa mudança agora, né? Então, eu não me isento de responsabilidade, eu simplesmente divido ela com as pessoas que estão comigo aqui hoje. E o Rafinha fez questão de estar ao meu lado, não fui eu que pedi que ele estivesse aqui, ele fez questão de estar ao meu lado, como presidente, como conversamos com o presidente para que eu pudesse estar aqui comandando isso. Então, o momento da mudança do Crespo foi pertinente, na nossa avaliação, foi necessário mais que pertinente, assim com a mudança do Roger nesse momento.
Rui, o quanto uma eliminação como essa afeta o planejamento, principalmente financeiro, do São Paulo nesse momento, sendo que uma classificação era tão importante pensando nesse sentido?
Mais que a questão financeira, é a dor do nosso torcedor, né? É uma competição que nós já conquistamos, é uma competição importante para o clube, também do ponto de vista financeiro, mas sobretudo do ponto de vista desportivo. Eu tenho muito respeito por esta casa, por este clube, né? Convivi, enfrentei o Juventude muitas vezes, mas o São Paulo não pode deixar de ter resolvido o jogo como deixou de resolver no primeiro jogo no Morumbi, e isso de alguma maneira nós trouxemos isso para cá, né? Infelizmente, no ano passado foi a mesma coisa, né? Então esse é um aprendizado que nós temos que desenvolver muito com nossos atletas, com o nosso dia a dia de trabalho, pedir desculpa ao torcedor, né? E isso é fundamental, porque a dor do torcedor é a nossa. É inadmissível São Paulo sair precocemente de uma competição tão importante como essa, e agora nós temos que trabalhar para que isso não impacte nas outras competições, para que a gente possa tirar disso um aprendizado que não nos permita ter um resultado tão ruim, tão adverso como foi hoje.
Rui, Leonardo Sonda, TV e Rádio Bandeirantes. Queria lhe perguntar sobre a sua continuidade no São Paulo, se você tem essa resposta já do presidente Maciz, se o seu trabalho continua ou se você também corre risco de sair nos próximos dias, e sobre o perfil do novo técnico, se você participa desse processo e qual seria o perfil do novo técnico de São Paulo.
Bom, a minha presença aqui, ela existirá até quando o presidente assim o quiser, né? Foi assim durante esse período todo que eu tive aqui. Eu passei por momentos de conquistas, por momentos difíceis, e sempre quando me foi permitido fazê-lo, eu estive aqui perante o torcedor, dando as devidas explicações e justificando as nossas ações e projetando o futuro. Se essa for a decisão do presidente Maciz, eu aqui estarei trabalhando incansavelmente, como faço todos os dias, junto com o meu companheiro de profissão, de dia a dia. E estou aqui hoje legitimado por ele, né? Eu conversei com ele e ele pediu que eu viesse aqui hoje. Então a minha preocupação não é em relação à manutenção de emprego, é poder estar aqui dando explicações ao torcedor de São Paulo. Em questão do perfil de treinador, nós não temos nenhum perfil estabelecido, porque a decisão foi tomada agora, né? Agora nós sabemos, temos bastante experiência para saber o que esse grupo precisa, o que o clube necessita, o tipo
de trabalho. Rui Costa, eu já, as palavras do Rui Costa, vou falar para você, viu? E ele falou que o perfil ainda não está definido, já estava definido que o Dorival seria o substituto para acalmar a torcida, ou não, Ivan Drago? Ivan Drago está por aqui, vai comentar. Fluminense e São Paulo com Ricardo Melo, Kaique Silva, estava definido. Me dá uma nota de 0 a 10 para o Rui Costa. O Rui Costa no trabalho dele no São Paulo.
3.
Alexandre Matos ou Rui Costa, quem você prefere?
Nenhum.
Não, tem que escolher um, aqui o negócio é assim, escolhe um. Que difícil, hein?
Exclui o cargo.
Como exclui o cargo? O Ivan,
exclui
aqui,
o cargo.
Aqui é assim, quer ver? Presta
outro.
Atenção. Lucasito. Batom rosa ou vermelho?
Por que você faz a pergunta pra mim?
Não, batom rosa ou vermelho? O que você prefere? O que fica mais, bonito nos olhos?
Rosa.
Tá vendo? Um ou outro, não tem essa.
Você não fica bem com rosa, hein, Lucasito?
Rui Costa ou Alexandre Matos?
Vermelho? Nenhum.
E você tem que entrar na brincadeira.
Nenhum.
Então fala. Nossa, do Rui Costa, fala do São Paulo, do Dorival Júnior. Fala uma coisa.
Você quer que eu comece pelo Rui Costa ou pelo...
Rui Costa, por que ele Dorival não foi demitido ainda?
Segundo o Kaique, porque a multa é salgada. Eu vou ficar com a informação do meu repórter.
A multa
é um
do
desrespeito
não
com o torcedor são paulino, que até agora ele esteja respondendo pelo departamento de futebol depois de tudo que aconteceu. E não estou me referindo apenas sobre a troca Crespo por Roger Machado. É um departamento que não evolui e ele está no comando desse departamento desde 2021. Simples assim. Ele ganhou todas as oportunidades para fazer com que o futebol do São Paulo evoluísse. Isso nunca aconteceu. Portanto, ele está fazendo hora extra no meu ponto de vista.
O Crespo não tinha multa?
Tinha.
A multa do Crespo era menor que a do Rui Costa?
Não tem.
O Kaique Silva, não sei se está me ouvindo, Kaique. Né? Tá. Por exemplo, não deve ter sido, não é menor a do Crespo do que a do Rui Costa. A do Roger é menor que a do Rui Costa.
É um presidente absolutamente perdido, tá?
Qual?
Vamos.
Já foi ou esse agora?
Esse. Esse é um presidente absolutamente perdido,
ô,
tá?
Ô, Fará.
Pois não, Kaique.
A multa do Roger é menor, sim, que a do Rui.
E a do Hernan Crespo era menor?
Também.
Menor que a do Rui Costa?
Sim.
Pô, desculpa, Ivan. É um absurdo.
É um absurdo. É claro que é um absurdo.
Ele
é
amigo. Deixa de eu quem só lá? Falar mais um motivo.
Ele é amigo de quem lá, Kaique?
O Ivan listou um motivo pra não demitir. E tem outro motivo. Para o presidente Maciz, que não é do ramo, não é um profundo conhecedor do futebol, ele perderia uma referência ali como executivo de futebol, teria que buscar outro no mercado. Sem ter um profundo conhecimento de nomes que ele poderia buscar para poder trocar esse cargo, que é um cargo extremamente importante e um cargo em evidência.
Mas então larga a presidência. Ele precisa tomar decisões. Se ele não se sente capacitado para tomar essas decisões, ele precisa deixar o cargo e fazer com que uma pessoa que se sinta capaz tome essas decisões importantes. Simples assim. Como é que um presidente tem medo de tomar decisões porque não conhece sobre? Então, um absurdo completo. É, com relação ao Rui Costa, é isso. Agora vamos pro Dorival Júnior.
Dorival Júnior, acertou o São Paulo?
Acertou o São Paulo por quê? Porque é uma escolha, no meu ponto de vista, óbvia, segura. Por quê? O São Paulo não tem dinheiro para contratar um treinador que esteja empregado. Não é o momento de trazer um estrangeiro. O contexto é muito difícil e esse estrangeiro certamente exigiria muito financeiramente do clube. O Dorival acertou e aceitou um contrato apenas até o final do ano, sem multa rescisória, certo? Ele já conhece o clube, conhece os problemas do São Paulo, conhece muitos desses jogadores que estão à disposição, inclusive alguns foram campeões com ele.
E vai utilizar, segundo o Kaique, até o preparador físico do São Paulo, né?
Exato.
Não trouxe o Celso Rezende.
Exato. E tem um detalhe muito importante, Fará, que é o seguinte: ele chega com a aceitação de grande parte da torcida, a gente não pode generalizar, mas grande parte da torcida. Isso vai servir também para que ele sirva de escudo para esses incompetentes que administram São Paulo. Porque como a torcida agora está satisfeita, ou seja, ela foi ouvida, porque muitos queriam a volta do Dorival Júnior, isso vai servir para que o Dorival seja um escudo para esses incompetentes que administram o São Paulo, certamente, como eles fizeram com o Ceni também.
Ô Kaique Silva, qual é o provável time do São Paulo hoje contra o Fluminense?
Vamos lá, Rafael no gol, Lucas Ramon na lateral direita, dupla de zaga de Dória e Sabino e o Wendel na esquerda. Sempre tem a dúvida entre o Wendel e Enzo, né? Mas o Enzo já jogou, né? No meio da semana, o Wendel deve jogar. Bobadilha, Danielzinho e Cauli, Arthur, Ferreirinha e André Silva. Provável São Paulo.
Ivan, Ferreirinha mantido no time?
Outro completo absurdo, né? O cara enterrou o time no meio de semana e vai aparecer entre os titulares no final de semana. Ele ganha como prêmio a titularidade, porque ele foi reserva no jogo contra o Juventude. É um completo absurdo. Isso mostra que os jogadores sambam na cabeça do clube. Agora estão falando em, de alguma forma, reintegrar o Arboleda por conta da necessidade. É uma falta de amor próprio.
Se eu tiver a oportunidade, será a minha primeira e única pergunta pro Dorival.
É impressionante.
E o Dorival responde.
Qual é o recado que você passa? Pode fazer o que quiser aí, que a gente, de alguma forma, depois passa um pano. É uma falta de comando, uma falta de amor próprio. O Ferreirinha, no mínimo, não deveria nem ter sido relacionado. Deveria ter recebido uma punição, porque ele ajudou a afundar o time, a enterrar o time no meio de semana. O cara vai lá e enterra o time no meio de semana e o que ele ganha? A titularidade no final de semana. É um absurdo completo. São Paulo tá absolutamente perdido porque ele não tem comando. Espero que o Dorival tente de alguma forma colocar ordem na casa, porque neste momento ninguém é maior que ele no futebol de São Paulo.
O debate continua já depois do intervalo. Tá quente aqui o esquenta, tá quente com o assunto São Paulo que pega o Fluminense hoje. Direto do Maracanã, Ricardo Melo, Ivan Drago e Kaique Silva, além do Lucasito e do Gavião. Siba, mais uma pausa e voltamos já.
E a Zanqueta tem um encontro marcado com vocês na APAS Show 2026. De 18 a 21 de maio no Expo Center Norte. Um stand com as últimas tendências do setor e soluções do grupo Zanqueta para o seu negócio. Lá você, além de saber das novidades, vai provar as delícias do tradicional churrasco Zanqueta. Não perca essa chance. Pavilhão Azul, Rua D 181, Expo Center Norte.
O óleo de transmissão certo faz toda a diferença no desempenho do seu carro. Valvoline ATF Dexmerc, câmbio mais protegido e atende até 90% das transmissões automáticas do mercado. Valvoline, o original nunca para.
Seu momento de sair de Jeep chegou. É Jeep Now, na Jeep Sinal. O Jeep Renegade Altitude chega com condições exclusivas, 5 anos de garantia, supervalorização do usado na troca e preço a partir de R$ 129.990. Aproveite! Motor turbo de 166 cavalos, painel digital e conectividade sem fio. Passe na Jeep Sinal e saia de Jeep zero quilômetro. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Esquenta TMC. Quem escuta sabe.
Oferecimento Valvoline, a marca de óleos, sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para.
Voltamos com o Esquenta, 5:40. Daqui a 20 minutos, Ricardo Melo assume o microfone TMC e dá início à jornada esportiva para Fluminense São Paulo, ao lado de Ivan Drago, Kaique Silva, Lucasito e Gavião. E aí, assim que a bola parar de rolar no Maracanã, vamos direto para a Arena Barueri, porque tem Palmeiras e Cruzeiro. É o Campeonato Brasileiro pegando fogo, com Guilherme Lage, André Galvão, Gustavo Soler e também o Gavião lá no Bar do Cabeção. Ô Lucasito, chat tá bombando por causa do São Paulo, Lucasito?
Sim, o pessoal comentando aqui de São Paulo, o Alex tá dizendo que São Paulo vai virar um Paraná Clube da Vida.
Concorda, Ivan? Tá nesse caminho de virar? Ele citou o Paraná Clube com todo respeito, né? Mas é que acabou caindo no esquecimento, né?
Não, esquece.
O que que esquece? Não vai virar? Vai virar o Paraná Clube? O ouvinte disse. São Paulo vai acabar virando um Paraná Clube. Se referindo à queda, né, histórica.
Quem falou esse absurdo?
O ouvinte. Respeita o ouvinte, rapaz.
Absurdo completo. Outro.
Presta atenção aí. Outro.
Mas se depender de algumas pessoas dentro do clube, caminha pra isso.
Eles não vão conseguir.
Teve uma nova no clube social hoje. Você ficou sabendo, Ivan?
Não, manda pro ar aí, Kaique.
A tal da faixa, né?
Pois é. Sócios do clube social, ô Fará, colocaram uma faixa. É, até em uma forma de um recado e pedido de respeito para sócios do clube que não são torcedores do São Paulo, tá cheio, né, de sócios do... Isso é normal, né? É um clube social, querendo ou não, tem gente que mora perto e fica mais fácil, né? Torcedores de Palmeiras, Corinthians, Santos, Flamengo, enfim. E aí colocaram uma faixa no campo principal, é um campo, inclusive, onde o time feminino treina, que tá escrito o seguinte: aqui só se torce para o São Paulo Futebol Clube. E aí alguém foi lá tirar. Só que quem foi tirar foi o diretor do futebol social, né? Quem mandou tirar foi o diretor do futebol social do São Paulo, o Osni, usando o nome do presidente Maciz, sendo que o presidente tinha autorizado a colocação da faixa. Então usaram indevidamente o nome do presidente para mandar tirar a faixa, foi de fato retirada. Muita gente ficou na bronca com o presidente, e aí quando algumas pessoas próximas ao presidente souberam, elas rebateram, né? Não, o presidente não mandou nada. E aí chegaram no nome do diretor do futebol social de São Paulo, Osni, né? Isso gerou uma revolta muito grande hoje no clube social de São Paulo.
Tá registrado. Lucasito, chat no YouTube, arroba TMC Esporte.
O Alisson tá dizendo o seguinte: o André Silva no ataque é como jogar com um a menos, o cara passa os 90 minutos sem dar um chute pro gol.
Ô Ivan, o André Silva até que teve um bom momento no São Paulo, pelo menos marcando muitos gols.
Depois da lesão do Caleri na temporada passada, até sofrer também uma lesão grave.
É, então, e o André Silva hoje?
Não.
O que que, até onde vai ter o não? É não, vamos esperar, ou não pra sempre?
Eu acho que é um jogador que não vai entregar muito mais do que já entregou.
Quem aí vai entregar muito mais do que já entregou?
Do
quem
hoje, São Paulino?
Hoje no elenco do São Paulo.
Eu acho que ele pode tentar de alguma forma resgatar o Pablo Maia, que já jogou mais do que vem jogando.
Mas depois das lesões também, né?
Caiu. Pode ser que ele consiga recuperar o Pablo Maia. Estava na... era uma intenção do clube negociar o Pablo Maia na próxima janela. Não sei se isso vai ser possível, né? Porque o jogador sofre com lesões e, evidentemente, perdeu muito valor de mercado. Eu acho que ele tem condições de resgatar alguns jogadores, potencializar outros, mas também não vai conseguir muito mais, porque é um elenco extremamente limitado.
Ô, Kaique, sabe quem vai jogar com o Dorival? O Rian Francisco.